Os protetores solares MyLabel foram distinguidos com o prémio Escolha Acertada pela DECO Proteste. Clinicamente testados, amigos do ambiente e resistentes à água, os protetores solares MyLabel vêm agora com proteção contra qualquer dúvida de que está a fazer a escolha acertada. MyLabel. Na pele de quem segue.
O Lado B. Das manhãs da M80.
Sendo que nós já o dissemos várias vezes na rádio, o Lado B das manhãs da M80 muitas vezes é levado para a galhofa, mas depois há dias que se calhar vão ser como o de hoje. Elsa, quando é que tu...
Ai, que murro que deste na mesa. Sabes que isto incomoda? Ouvir nos fones pessoas que dão murros na mesa incomoda quem ouve com fones. Se está a ouvir com fones,
esta
peço
mesa,
imensa desculpa.
Esta mesa está a cair de poder, mas Elsa, nem bati com metade da minha força. Vá, pronto. Oh, Elsa.
Não batas que isso enerva.
Diz-me lá uma coisa. Quando é que tu sentiste que, ok, nós até uma certa idade estamos em casa dos pais e os pais é que nos ajudam a sobreviver, seja com mesada, seja com mandarem-nos trabalhar, depende da vivência de cada um.
Nunca tive mesada.
Eu tive. A diferença logo
é
entre nós.
Rica. Mas é mesmo rica até na adolescência.
Como é que tu sentiste que, ok, claramente estou-me a fazer mulherzinha. Qual é que foi o passo que tu sentiste que deste na tua vida que tu sentiste, ok, estou-me a fazer mulherzinha e a partir de agora a minha família, claro, e a minha vida foi com os meus pais, mas a partir de agora vou começar a olhar mais para mim.
Quando comecei a trabalhar, quando comecei a ganhar o meu dinheirinho...
Isto parece uma grande entrevista.
Tu é que quiseste começar. Exato. Assim, quando comecei a ganhar o meu dinheirinho, lembro-me que os meus pais, não, desde muito cedo, porque eles também trabalhavam muito e trabalhavam até muito tarde, eles nunca interferiram nos meus estudos. Ou seja, eles não sabiam o que é que eu andava a estudar, nem me perguntavam o que é que eu andava a estudar, nem se eu tinha até. Não tinham aquela coisa de Elsa, amanhã tens teste português, tens que estudar.
Mas
nunca
tinhas
fizeram
que justificar
isso.
Depois as notas ao final do ano, pelo menos isso tinhas.
Ah, claro.
Era,
como é óbvio.
Ou era dado adquirido que tu passavas e corria bem?
Não, nunca foi dado adquirido. Mas, por exemplo, quando eu estou a dizer que eles não tinham que andar em cima de mim, era porque eu própria fazia isso. E eu acho que, nesse aspecto, os meus pais sempre sentiram que eu era mais madura.
Mais atinadinha.
Eu acho que as miúdas têm essa coisa. Não quero estar
esperemos
aqui a generalizar.
Que sim, Elsa, esperemos que sim.
Sim, não quero estar a generalizar, mas a verdade é que agora tenho dois rapazes e sinto que eles já são mais baldas, não têm aquela preocupação, não são tão organizados com o estudo. E os meus pais sabiam que eu era assim. E por isso não tiveram essa preocupação. Não era que eles não queriam saber se eu estava.
Onde é que anda a outra? Onde é que anda a outra? Anda aí pelas ruas da
anda
Amadora.
Aí aos caídos.
Anda pela rua.
Não, isso não acontecia. Ou seja, eu responsabilizava-me pelos estudos. Depois eu decidi ir para a faculdade. Eu decidi o curso. Os meus pais nem sequer quiseram dar opinião ou tentar levar-me. Não, não me disseram, era fixe que fosses doutora ou advogada.
Houve essa conversa contigo?
Não, nem sequer isso.
Também não.
Nem sequer
sempre isso. Fui, faz o que tu quiseres.
É isso, os meus pais.
Mas faz,
sempre...
mas faz.
Sim, sim. Os meus pais sempre foram muito nessa de tu é que sabes o que é que queres fazer da tua vida, mas já sabes que na cama que fizeres é na cama que tu te deitas.
E Elsa agora deita-se com o Miguel Cruz, que é o marido.
Mas agora já não é pecado. Antes é que era.
Sim, sim.
Mas eu lembro-me que foi mais ou menos isso. Foi eu seguir os meus estudos, eu começar a trabalhar. Eu fui trabalhar para pagar os meus estudos. Okay. Eu... paguei a minha carta de condução, ou seja, eu comecei a tornar-me independente assim. Para já, porque eu sabia que não podia estar a pedir muito dinheiro aos meus pais, que eles também não tinham. Mas comecei a tornar-me independente, principalmente pela parte do dinheiro.
Sabes que, pela primeira vez, eu acho que na geração da minha família, não sei se isto se vai confirmar ou não, mas eu acho que é pela primeira vez os filhos não vão viver tão bem quanto os pais viveram. Porque na nossa família sempre tivemos a sorte, não éramos ricos, já te disse mil vezes, mas epá, também não passávamos mal. E portanto, eu e o meu irmão sempre tivemos quase tudo aquilo que quisemos. Colégios, depois tivemos 18 anos, era o carrinho, faculdade privada, portanto, isso tudo são encargos.
Rica,
pois, e por isso é que eu estou a dizer, eu acho que pela primeira vez, eu não sei, também os tempos são outros, não é? Passados 30 anos, os tempos são outros.
Claro.
Mas eu não sei se vou ter a capacidade de pôr as duas filhas, para já se elas querem, se forem, mas numa faculdade privada, se elas precisarem de ir para o privado, eu não sei se vou ter essa capacidade, e eu acho que elas vão trabalhar para ter que pagar a faculdade. O que, olhando agora para o pequenino Paulinho de 20 anos, acho que lhes vai fazer muito bem.
Sim.
Muito
porque,
bem.
Porque assim, eu não sei como é que. Eu sei que como é que eu me senti quando eu consegui, com o meu dinheiro, conquistar as minhas coisas.
Não que eu tivesse sido um puto estúpido, aqueles todos convencidos que não desse valor, porque de facto tive a sorte de ir para a faculdade privada com a faculdade paga pelos meus pais, mas depois eu também fui trabalhar muito cedinho a preencher inquéritos para a Citroën aqui por cima do Teatro Vilar em Lisboa, não me esqueço disso, era sempre poucozinhas, pá, que seca. E depois fui trabalhar também para Portugal Telecom a tentar vender serviços, subscrições.
Muito boa noite, era quer comprar este serviço?
Era mais ou menos isso, era mais muito bom dia, mas também me fiz mais ou menos à vida.
E fizeste amigas?
Amigas e amigos. Eu estive lá há pouco tempo, estive para aí 5 ou 6 meses.
As pessoas com quem tinhas que ligar?
Nem para os meus colegas de trabalho, não me lembro, não fiquei com contacto de ninguém de lá.
Mas eu pergunto isso, sabes porquê? Porque tu sempre gostaste muito de falar com pessoas.
Ah, não guardei contacto de ninguém.
Eu sinto que tu nesse trabalho também estavas um bocadinho no céu.
Estava, isso dei-me bem e estava tudo tranquilo, tudo super espetacular. Não aguentei-me lá 4 ou 5 meses, porque depois também a faculdade começou a apertar um bocadinho e é uma das coisas que eu agora tenho pena. Não ter trabalhado a sério, seja na área ou não, enquanto estive na faculdade. Porque acho que há tempo para tudo. Claramente há tempo para apanhar babadeiras como eu as apanhei, havia tempo para trabalhar e havia tempo para estudar e havia tempo para namorar. E eu aqui feito totó, também porque a minha mãe aqui se calhar não me abriu bem os horizontes e se calhar também, coitada, não tinha tempo, andava a trabalhar.
Claro.
Podia ter dito, olha, vai começar a trabalhar ou começa a abrir um negócio ou começa a gerir aqui mais a tua vida financeira. Fui independente cedo, mas podia ter sido ainda mais cedo e tenho pena disso. O que lá está, que eu acho que as minhas filhas vão ter que, um bocado à bruta e à força e por necessidade, vão ter que se fazer à vida mais depressa que o pai que se teve que fazer. Mas também as raparigas também acho que têm, lá está, outra maturidade. Sim.
Mas eu acho que não é muito por aí. Eu acho que às vezes é uma questão de necessidade. Ou tu sentes essa necessidade e vais logo, ou então é algo... Porque, ou vem contigo, tu queres ser independente, sim. Tu queres ter o teu dinheiro, não queres estar a pedir dinheiro aos teus pais, ou então é mesmo... por via das circunstâncias,
pois.
Não tens outro remédio.
Pois,
que foi o que me aconteceu.
Pois.
E eu penso, ainda bem que me aconteceu. Porque, e ainda bem que tive as oportunidades que tive. Tudo bem, na altura também queria ser jornalista, portanto eu achava que estava na carreira certa e o trabalho que eu tive sempre foi na área.
Uhum.
E eu sempre pensei, ok, isto vai ser fixe para mim no futuro, depois vou para a faculdade, vou continuar a seguir jornalismo, depois a carteira profissional e depois vou trabalhar. Já tinha tudo planeado.
Ok.
Mas mesmo não tendo seguido o jornalismo, o ter ido trabalhar, ter conseguido comprar as minhas coisas e também ter tido ali, e a verdade é esta, embora tivesse ido noutra área, foi o meu primeiro trabalho a sério em rádio.
Ah.
E logo aí os básicos da rádio servem para qualquer das áreas,
sim,
não é?
Sim,
estão
sim,
sempre
sim,
lá,
sim,
são
sim,
sempre
sim,
importantes. Portanto, sim. Também aprendi muito pelo facto de ter ido trabalhar quando ainda estava na faculdade. Pois a série era outra, porque eu tinha a teoria na faculdade, também tinha alguma prática na faculdade, a verdade é essa, mas tinha a teoria e depois tinha a prática no trabalho.
Sim, pois tinhas essa sorte que, de facto, quem andava na faculdade privada, nós só apanhámos a parte mais prática no quarto e quinto ano e era só um cheirinho, vá, porque
sim.
De facto esta é uma profissão em que ou tocas na xixa e aprendes, ou se não tocas na xixa, não aprendes.
É verdade, e eu acho que agora ainda é mais difícil entrar.
Sim, sim, sim.
Mas olha,
sim,
sabes
sim.
Qual é o meu grande arrependimento?
Não. Tens casado com o teu marido, com o teu atual marido, Miguel Cruz.
Coitadinho, estás a tentar arranjar discussões.
Não,
o meu grande arrependimento foi não ter tirado a carta mais cedo,
ah.
A carta de condução, porque eu acho que não aproveitei tanto saídas, tanto quando estava na faculdade, uhum. como quando já tínhamos entrado aqui na cidade, muitas vezes vocês iam sair e eu não ia porque depois eu não tinha como
para
voltar
casa,
para casa.
Pois.
Ainda por cima eu morava em São João da Talha.
Não havia Uber nem cenas assim, malta. Com sorte era vais de autocarro,
era
metro
táxi.
Ou táxi.
Não, e o táxi, sim, porque autocarro.
Ias para a praça de táxi à espera, se houvesse.
Não, e sabes que eu sempre fui muito medricas a andar à noite sozinha e a apanhar autocarros e tudo. Aliás, eu acho que já contei aqui no lado B uma vez que eu estava sozinha numa paragem de autocarro à noite. E houve um senhor que parou de carro ao lado e eu achava que ele queria pedir indicações e depois percebi que
ele queria indicações, mas para um sítio muito específico.
Diferentes. Estava em plena... não é? E aquilo incomodou-me bastante e por causa disso também aumentou o meu medo de andar sozinha à noite e de andar transportes públicos. E depois o táxi era caríssimo. Ainda
sim,
por cima,
sim.
Eu estando noutro concelho, tens o concelho de Lisboa, era uma tarifa diferente.
Pois.
Portanto, eu evitava sair à noite também por causa disso, porque eu sabia que, aliás, nós quando começámos a trabalhar aqui não tínhamos um ordenado, recebíamos
era,
um subsídio
um
de
subsídio,
alimentação.
Um subsídio de sobrevivência.
E já íamos com muita sorte.
Nem dava para encher 4 depósitos.
Dava para o passe, no meu caso dava para o passe.
Pois, lá está, eu nessa altura vivia ainda a casa dos meus pais, era ainda tudo à grande. Mas
eu sempre senti isso, eu sempre fui tão medricas E hoje, pá, ainda hoje, sou medricas em algumas coisas e eu tenho a certeza que ando a perder muita coisa por ter medricas. Agora, cada vez mais, obrigo-me.
Eu já te disse, Elsa, experimenta tudo que vais ver que vais e nem não queres outra coisa e vais gostar. Claro. Estamos a falar de conduzir para sítios mais a riscos de se conduzir. Mas olha, fui bem diferente de ti. Eu tinha 17 anos, ainda nem
tinha logo ali que
já, já andava a tirar o código, pá. Foi a primeira coisa que eu fiz com 18 anos. Foi ir tirar a carta de condução. O estrismo. E a primeira viagem que eu fiz foi num Renault Twin que a minha avó me emprestou e foi apresentar o meu avô ao meu lado. E lá fui eu buscar a minha mãe aqui à Avenida de Roma, buscá-la ao trabalho. E fui o meu avô à minha frente e a minha mãe lá atrás.
Mas eu aposto que tu já sabias conduzir.
Já mais ou menos.
Pois,
já mais ou menos.
Já tinha medo.
Opa, aquele clássico: põe o carro, tira o carro da garagem. Só que não era da vizinha, mas era da nossa. Claro. Havia sempre esse clássico: era põe o carro, tira o carro, para aprender mais ou menos a fazer o ponto de embreagem. Quando cheguei às aulas de condução, já tinha plena noção como é que se fazia. Foi só afinar a coisa, começar a ter mais a noção do espaço e depois. Epá, foi fácil.
Foi fácil.
E sempre me desarrasquei-me também a conduzir.
Aquela coisa de ser eu a controlar uma máquina e se aquilo correr mal, poder-me espetar e ficar, sei lá, entre a vida e a morte, que eu era logo muito dramática. Mas é aquela coisa de pegares num carro e conduzires. Já viste? Tu tens uma arma, tu tens uma arma nas mãos.
E é com muita pena que as pessoas às vezes não se lembram disso. Deixam que o carro as conduza em vez de sermos nós a conduzir o carro, que é assim que tem que ser.
Então, eu só tirei a carta porque fui obrigada, porque comecei a ter filhos. Parece que agora tenho 6.
E toda a gente sabe que a Elsa tem umas ancas paridárias que tem para aí ser 2 filhos. Está feito, Elsita. Até amanhã.
O lado B das manhãs da M80.